sejam muito bem-vindos ao spin-off. Este é um formato diferente para quem nos ouve na rádio, para quem nos ouve em podcast é exatamente igual. Nós estamos a fazer isto ao vivo e sem rede. Não é que das outras vezes não fosse um live on tape, mas desta vez não temos mesmo.
Nós gravamos, temos um estúdio durante 3 horas para fazer 3 takes.
É mais ou menos isso.
Às vezes tiramos bocados de um para juntar ao outro, às vezes a pessoa nota, epá, fizeram aqui um corte, mas geralmente nós gravamos 3 horas para dar uma hora.
É isso mesmo.
E hoje não vai ser assim.
Hoje vai ser completamente sem rede e só com 2 pessoas.
As outras pessoas tínhamos mais 3 convidados, mas quando souberam que ia ser em direto,
recusaram
desculpas farrapadas.
Claro.
Uma tinha que ir fazer um teste às alergias, não. Outra ia levar vacinas porque tinha que fazer uma viagem ao estrangeiro a um sítio semitropical ou uma cena assim qualquer.
Uhum.
E outra pessoa estava indisposta.
Gosto de saber. Também queríamos agradecer a todos aqueles que nos acompanham semana após semana, apesar de na semana passada termos tido um percalço e não termos João Moreira. Houve gente chateada, gente que inclusive perguntou se quando é que José Santiago iria embora para terem só...
Para não ficar ninguém, não é? Ficava uma hora de branca.
Mas agora estás de volta, e eu não sei se trouxeste alguma ideia de spin-off para esta semana, pelo menos em concreto, enquanto não nos surge mais nenhuma.
Opa, sim, a semana passada que eu não pude, tínhamos ficado a falar do filme do Wolverine.
Sim.
E eu posso trazer um spin-off desse filme.
Um spin-off desse próprio filme ou do universo Wolverine?
É, sim.
Ok.
Ok, sim.
Sim. Prossiga.
Pronto, mas eu acho que podemos simplesmente deixar o Wolverine para mais tarde.
Uhum.
E eu queria só dizer aqui uma coisa que já te disse em off.
Houve
mais um crossover de podcast.
Acabei de saber.
É verdade. Eu estive no Obrigado Internet.
Sim.
Um dos podcasts mais... Está em que lugar? Faz ideia, não? Consegues saber aí em que lugar?
Consigo. Continua a falar que eu já te digo.
Continuem a encher chouriço. O Obrigado Internet é um programa de banalidades internáuticas com o Fernando Alvim, Nunes Dias e Pedro Paulos.
Eu não arriscaria a chamar banalidade a tudo o que é discutido no programa, quer dizer.
Como assim?
A internet não é banalidade.
Não, o que eu discuti foi a banalidade.
Ok.
Portanto, tive azar, se calhar.
Acharam que
por eu ser convidado não valia a pena esforçarem-se muito. Foi Adriana Cude Melancia, como é que é? Mariana Cude Melancia.
Eu penso que é Diana.
Penso,
não tenho a certeza.
Mariana Cude Melancia, que é uma atriz de pornografia, é isso?
Acho que é das atrizes pornográficas portuguesas mais cotadas, o que não é dizer muito.
Eu gostei de uma coisa. Eu achei que fosse uma daquelas pessoas que tem uma persona na internet, não quer revelar. Depois mais tarde é que percebi, não, é uma atriz porno. E a questão é, porque ela aparecia na fotografia
Com uma máscara. Mas ela aparece mesmo com uma máscara em todo o tipo de performance.
Ah, ok.
É.
Pensei que fosse uma pessoa que mostra tudo.
Não.
Mostra a cara e mostra outras partes do corpo. Como
não,
qualquer...
penso que a cara nunca...
Ok, pronto.
Não mostra.
Isso, o que significa que podem ser várias pessoas.
Eu acho que há particularidades no corpo da Diana que denunciam se é ou não a mesma pessoa.
Pronto, por exemplo...
A alcunha da Diana, sim, é rabiosco de melancia, não é?
Ok, é verde por fora.
Sim, e para melhor.
Abres assim e é vermelho, é isso?
Esperemos que não. O que acontece é que, pronto, ela tem características físicas, okay, que realmente
que
denunciam.
Vídeos pretos. Não sei, está a começar a ficar muito gráfico e eu não estou a gostar, eu não vou ver essa pessoa.
O Obrigado Internet, isto pode ser um erro. Mas relembro que eles, antes de estarem na Antena 3, como estão agora, era um podcast e, portanto, há 2 feeds separados do Obrigado Internet.
O feed
da Antena 3 está em número 96. Mas pode ser que tudo junto... E o Obrigado Internet feed antigo está em 91.
Se calhar somados teriam... Não pode ser tão...
Pois não, há aqui qualquer coisa...
Há aqui uma gralha. Quem é que está em primeiro nos podcasts?
Em primeiro nos podcasts...
Raminhos, Salda Martinha, César Mourão, coisas boas.
Então continua a ser a mexória de temáticas. Continua a ser a mexória de temáticas.
Já não existe, voltou
em segundo está o Raminhos, com o Mata-Bicho, não é? E depois o Homem que Mordeu o Cão.
Não, o Mata-Bicho é o Bruno Nogueira.
É o Bruno Nogueira?
É São os dois grandes, não, são os dois altos.
Os tipos aqui ao longe, pronto, os tipos aqui ao longe são parecidos.
O Raminhos tem uma barba mais rala, tipo argelino.
Acho que com a foto que aqui está agora, eles
estão... Pá, viste que era um homem grande, assim ao longe. Epá, está aí um gajo grande, é o Raminhos. O Raminhos é muito alto.
É? É. Não sei, nunca vi ao vivo.
Nunca privaste?
Não.
E o Nogueira também.
O Homem que Mordeu o Cão continua a estar em terceiro lugar no top de podcasts portugueses.
Que continua a ser a rubrica dos anos 90, é a mesma ou não?
É a mesma, ele não fez mais nada.
Simplesmente puseram na internet as gravações que estavam Ok, é justo.
Nuno Marco a dominar completamente tudo. Depois o Governo Sombra em quinto e o Nilton em sétimo. A Rui Unas em oitavo e um personagem chamado Aleixo em nono.
Vamos, top 10 ainda.
Top 10 ainda, sim. Ok, as Marias é que é do Raminhos, não é?
A Marias acho que... não sei, é?
Pá, acho que sim, pá.
Pronto, vê lá essa cara que está aí, é do Raminhos.
Pá, não dá, isto é muito pequeno.
Ok, pronto.
E parece-me o Bruno Nogueira agora, não sei.
Pronto.
Estão parecidos.
Eu gostava também de propor aqui um programa.
Um programa à rádio?
Para a RUC, que era rip-offs de todos os...
Podemos mudar o nome deste programa, sabes? A qualquer altura.
Rip-offs de todos os programas que estivessem em primeiro lugar. Portanto, esta semana está em primeiro lugar e fazíamos esse programa.
Pá, eu acho que os programas são todos iguais.
Não fazias um Homem que Mordeu o Cão? Vamos fazer um Homem que Mordeu o Cão um dia.
Como é que se faz isto? Qual é a diferença entre isso e ter três pessoas à conversa?
Não, aquilo não era o gajo a falar de coisas bizarras que tinham acontecido.
Não sei.
Tens razão, há programas que são mais fáceis.
Aquilo não era o Marco a contar histórias da vida dele e os outros a comentar?
Olha, que eu não sei. Eu acho que era ele a contar histórias
do mundo, coisas bizarras
que tinham acontecido.
Ok.
E depois há outros que também têm um formato, por exemplo, Caderneta de Cromos, que era o gajo a falar de cenas dos anos 80.
Uhum. Epá, isto é muito diferente do que estamos a fazer. Isto não é rip-off de nada, isto é um spin-off neste momento. É muito original aquilo que estamos a fazer.
Não, mas era ostensivo. Sejam bem-vindos a mais um rip-off. Esta semana, em primeiro lugar, está o... Pois calhávamos o Governo de Sombra, que é um programa de mora e tal. E aí lixávamos.
Uma hora e tal de atualidade política.
É, e depois um gajo tem que falar. Esta semana vou ser ministro de não sei de quê. Porque, ai... E por qual eram as tuas medidas? Não sei o quê. Depois insultam-se uns aos outros.
Mas nisso somos bons.
Mas temos que ter sempre quatro gajos aqui e dois já vai sendo difícil. Portanto,
É complicado, mas vamos conseguir. E vamos encher
a
hora.
Vamos encher a hora. O que é que vai acontecer, Santiago, se tu um dia tiveres que fazer o programa sozinho?
Se eu tiver que fazer um programa sozinho...
Passas música?
Pois, basicamente é isso.
Vamos ouvir mais uma faixa. Tema do álbum... Tema-álbum? Como é que é?
Tema-álbum... Não. Tema-artista-álbum-editora.
É isso?
Se for caso, editora.
Ok, eu sei que aqui é uma minuta.
Não há nada.
Ah!
Não há.
Aliás, eu vejo sempre quando é RUC...
Aqui há sugestões.
E é sempre... Levanta a música outra vez. E levanta a música outra vez. Epá, é assim.
Pois.
É assim que eu tenho. Tu
preferes um storytelling? Estão-te a dar música e estão-te a dar as histórias por detrás da música.
Gosto.
Gostas daquilo da VH1, que eles entre cada música contam uma história de como chegaram àquela composição.
5 minutos de jazz, que é um gajo. Epá, a falar.
Sabes que eu no outro dia ouvi os 5 minutos de jazz e eu suspeito que ele estivesse completamente embriagado.
Não, porque estão todos assim. Dá-me a ideia que o senhor está com alguma idade e já está com.
Não tem ninguém a ver isso. A certa altura, trata-se de prezar pela boa imagem da pessoa, que se tem em grande estima.
A questão é: tu conhecendo a pessoa, ou seguindo o programa, tornas-te mais permissivo e o conteúdo, bem vistas as coisas, a forma pode ser estranha, mas o conteúdo continua lá.
Opa,
não? Discordas de mim?
Vou discordar um bocadinho. Vou discordar um bocadinho. Não é que eu ouça sempre, mas tu tens informação que podia ser condensada num minuto, nesses 5 minutos, e o senhor... não, e depois torna-se muito complicado.
1, 2, 3, 4, 5 minutos de gesto. Vê lá agora é que está os 5 minutos já, para saber
Acho que não está em podcast. Acho que não está.
Bem, então, vamos falar então das coisas que tínhamos para falar.
Vamos falar das coisas que tínhamos para falar. Agora tivemos uma invasão em estúdio de Alexandre Valinho Gigas, responsável na Rádio Universidade de Coimbra.
Buscar um carregador de portátil.
Por um livro chamado... um programa chamado Livros que os Pariu, que eu também aconselho a ouvir, e que não quis dizer uma única palavra enquanto aqui esteve.
Fez um pirete.
Pode ser isso. Portugalex.
Portugalex está em
isso já não tem algum tempo.
Portugalex existe desde que eu me lembro, portanto. Portugalex é pessoas a fazer imitações.
É 14 o Portugalex. Ah, é pessoas a fazer imitações, está bem.
Não é pessoas a fazer imitações. Faz assim sobre a atualidade, depois já há lá dois atores e uns fazem imitam não sei quem.
Percebo.
É mais ou menos isso.
Está bem. Pronto.
Fez para aí 10 anos o Portugalex, acho.
Não fazia ideia que...
10 anos ou 15 ou 20, já nem sei. Fez muitos anos.
Pá, tu estás em dois lugares, caralho.
Eu?
Sim.
Está aqui, nono e quê?
Está em nono e 43º. Lexopédia.
43º?
Sim.
Tanto?
Olha, trabalhasse melhor.
Hã?
Trabalhasse melhor.
É verdade.
Onde é que nós íamos? Não íamos a lado nenhum, mas íamos em algum ponto.
Íamos a falar do Wolverine.
Vamos. Eu não sei se querias falar disso. Se,
já vi há muito tempo, já me esqueci.
Já viste há muito tempo, não pode ter sido para aí uma semana. Eu não sei se querias. Queremos já falar do Wolverine ou deixar o público um pouco mais expectante.
O público está mortinho para
ouvir. Está mortinho para ouvir falar do Wolverine, do Logan.
Podemos, olha, vamos fazer uma coisa.
É a primeira vez
que estamos a fazer em direto, podemos receber telefonema.
Mas tu queres fazer isso?
Quero. É a única altura em que eu vou poder. Nunca mais vamos poder.
Está bem, eu só gostava de saber o número para onde devem ligar.
Ora bem, liguem para aqui, se souberem o número, liguem a dizer o número para o número de telefone do José Santiago.
Não.
E depois
não.
Para o José Santiago depois dizer o nome da RUC.
Não, nós estamos na Rádio Universidade de Coimbra neste momento.
Vá ver na internet o número.
Quem puder, vá ver o número à internet e depois ligue.
Que respeito pelos ouvintes. Vá ver na internet. Quiser.
Pois é o que acontece.
Se ligar o Joca Silva.
Achas que ele está a ouvir neste momento em 107.9 no Porto?
Eu acho que ele está a ouvir em ruc.pt ou ruc.fm.
Acho que ele é um ouvinte da RUC.
Eu disse pelo ouvir?
Então, disseste?
Disse.
Ah, caraças. Sabes que eu tive uma ideia para um filme.
Diz lá.
Achas que alguém me rouba se eu disser a minha ideia? Quero dizer que a ideia é boa. Mas
isto, ora bem, isto é como aquele truque em que uma pessoa punha uma ideia num envelope, uhum, mandava pelos correios e aquilo ficava com o carimbo e a pessoa, aquilo valia de registro. A pessoa conseguia provar que teve a ideia antes. E às vezes quando tenho uma ideia
eu devia poder fazer isso,
sobretudo quando são aquelas ideias que eu acho que outra pessoa pode ter entretanto,
uhum,
ou outra pessoa pode ouvir no café. E eu ponho post do Facebook.
Achas que esta emissão conta como patenteamento?
Tu quando fores pôr isto, o podcast, no Facebook,
sim,
põe por extenso a ideia.
Epá, não posso.
Porquê?
Porque é chato. Vou só pôr por extenso a ideia.
Opa, sim, isso é uma maneira de garantires que aquilo está datado no tempo e consegues provar que tiveste a ideia primeiro.
E o podcast não chega?
Não sei. Ai, não sei, estamos a falar de coisas.
Bem, o estúdio onde nós estamos a gravar tem um número de telefone? Tem. Quem está a ouvir em direto.
Joca Silva, liga para provar que.
Ah, porra, já temos uma chamada.
Já temos uma chamada em linha.
Vamos fazer isto.
Santiago, não acredita?
Vamos fazer isto sem medos.
Vamos.
Ok. Ora então, muito boa tarde.
Boa tarde, eu queria passar para o estúdio onde estão a dar o spin-off, por favor.
Não, mas já estás em direto, pá.
Quem fala?
É Joca Silva, estou aqui.
Exatamente.
Pá, isto é uma chapada na cara. Só. É uma chapada na cara de José Santiago. Que não acreditava que estavas a ver isto. Opa, eu vou pedir para desligar a televisão, pôr a televisão mais baixa.
É isso, é por causa disso que eu estou a ligar.
Então.
É só para vocês poderem fazer isso.
Fez o sucesso de propósito. Eu peço-lhe que ponha abaixo a sua televisão, desliga a sua televisão.
Epá, já que estamos a ouvir mesmo na emissão.
Eu estava a ouvir, tenha um bocadinho de lag, porque o emissor da Rádio Universidade de Coimbra demora a chegar aqui.
Ok. Então tu resolveste ligar, tipo, quando nós dissemos há 5 minutos...
E íamos... andei à procura do
okay.
Número...
Ok, foi o tempo, foi tempo de encontrar.
Para várias RUCs, liguei para várias RUCs.
Ligaste para revestimentos
universais... Exatamente.
RUC, revestimentos universais...
Para recenseamentos universais de crianças também.
Pá, foste ligando, para ver qual é que era.
Fui ligando sempre, estou a ver que está o João Moreira. E depois, eu estava à espera que se começasse logo a dar feedback, mas com o lag não deu.
Não deu.
Foi chato.
Foi chato.
O feedback faz dor de cabeça, portanto, ainda bem para ti que não deu, ah?
Não, porque
acaso... Desmaiavas ainda.
Faz eco, estava... Não, eu estou habituado a ouvir a minha voz, não desmaio com qualquer coisa.
Ok, vá. Mas
eu estou a falar de Logan, mas é que eu quero falar de Logan.
Vamos lá, então. O que é que achaste do filme? Já tinhas dito que tinhas gostado.
Eu gostei muito.
Eu vou não gostar, só para ser do contra. Não gostei.
Não. Eu gostei muito. Acho que o filme tem uma... Tem aqui... Há várias referências que eu vou fazer em relação ao filme, porque me lembra. Primeiro, lembra-me o Rogue One, por ser um filme escuro.
Também não vi.
Ainda bem que não viu, porque também não era preciso.
É uma porcaria.
Não, é muito bom. É um filme escuro, não é abandalhado, não é bonecado, nem criançado. Nem é criançado. Isso para mim é bom.
Mas depois são pessoas que têm garras no...
Passou. Sim, mas aquilo, eles querem sempre fazer aquilo um bocado para canalha, para eles comprarem os bonecos. E no caso não é.
Podes comprar um Logan que é o gajo de fato.
Sim, também posso comprar um Logan que é uma garrafa de whisky. Aí pode-se falar em bebidas alcoólicas na rádio.
Ah, obviamente.
Podem.
Ah, pronto, está bem.
Porque isto é tudo indiferido, isto não é?
Ah, pronto.
Só vai passar depois das 10.
Depois põe um pi.
Isto vai passar depois das 10.
Ah, pronto. Não, o que é que eu acho? Acho que o filme é escuro. E isso é bom. Acho que eles conseguem construir bem o fim da personagem do Logan. O fim, ou seja, o ocaso. É um ocaso que está bem feito. Uhum. Em que o Wolverine luta sempre contra os seus próprios demónios. E ele morre a lutar contra os seus próprios demónios. E ao morrer vence os demónios, então é muito fixe. É um filme que é filmado tipo western, que também é giro. E tem aqui qualquer coisa a ver com o Exterminador Implacável 2, que é um filme de perseguição.
É verdade, aquilo acaba por ser um road movie e
exatamente. Eu acho isso tudo muito fixe.
E há outra coisa que me espantou no filme, que é o facto dele dizer exatamente que aquilo que nós vemos na BD, ou se calhar nos outros filmes mais abonecados, como tu disseste, aquilo existe, esse universo existe, mas 80% é mentira e os outros 20% estão mal contados, não é? Ele chega a dizer isso a determinada altura. E depois, mesmo sendo mentira, aquilo acaba por ser depois um raio de esperança para o que poderá acontecer no final do filme. Ou seja,
ele... Leões constrói-se em cima da esperança, que era como dizia no Rogue One.
Exatamente, ele não deita abaixo por completo tudo aquilo que se fez nos desenhos animados, tem um tom completamente diferente de propósito, para se demarcar, mas diz que tudo isso mais abonecado tem um lugar para também fazer as coisas melhores no mundo real.
Exatamente, e depois tem aquela cena que é uma paragem no filme, que é a cena da família.
Pois.
Que é um bocado racista.
Não, isso nada. Tem um nome. Isso é, chama-se filler.
Como?
Não é nada, caraças.
É um filler. É absolutamente um filler. Aliás, a partir do momento em que fogem aqueles cavalos, já percebi. Pronto, também aqui uns 45 minutos para encher chouriço.
Não. Ali eles vão naquela família buscar uma parte que lhes falta. Ou seja, é
verdade,
podia ser mais rápido, podia.
Não, podia ser mais rápido, podia ser mais bem feito. Quer dizer, a gente vê logo no início, olha, estes gajos vão aceitar jantar em casa, essas pessoas vão morrer todos.
Não, eu percebi que eles iam morrer todos quando percebi a quantidade de melanina na pele.
Ah, ok.
Quando eu vi que eles eram daquela cor, disse, se isto fosse no Star Trek, estavam vestidos de vermelho.
Ah, sim, é os... Como é que é?
Red shirts
morrem logo, não é? Exatamente. E também vão. Para quem é que quer ir ao planeta, não é? E vão personagens conhecidas e dois gajos que nunca ninguém viu.
Eu nunca, para morrer. Eu nunca estava à espera que fizessem aquilo a uma família. Porque hoje em dia não há coragem para fazer essas porcarias. E...
Por causa disso é que o filme tem é bom.
Pois.
É porque eles têm essa coragem. Ou seja, eles fizeram um filme de Rated R. Quer dizer, por exemplo, o professor X diz alguns palavrões.
Alguns?
Partida, sim.
Parece um velho casmurro.
Pá, eu sou do Porto. Quando da outra vez que eu fui convidado de spin-off, sim, nós estivemos a falar sobre isso. Aquilo para mim é alguns. Aquilo para mim é alguns, não é muito. Ele diz alguns palavrões. Ele está naquele velho casmo, que ele está, de certa forma, bipolar. Há ali uma quantidade de coisas muito fixe. Por exemplo, já li no review qualquer que o tanque onde ele está guardado, porque ele está lá a viver, está lá guardado.
Uhum.
Lá em El Paso, como é que se chamava aquilo, parece um cérebro. E aquilo também, e ele é o maior cérebro do mundo, quer dizer.
És o cérebro, aquela...
Aquela estrutura onde ele está guardado, onde ele está a viver, não é? Lá
sim,
com o Caribbean, como é que se chamava? O
Caliban.
Caliban, santinho. Esse mesmo. E aí uma ligação que está feita, não é? Quer dizer, é um tipo muito débil que está a tomar conta do maior cérebro do mundo, e o maior cérebro do mundo está guardado dentro de uma casa que parece um cérebro. uma casa, uma estrutura. Parece um cérebro.
Sim, o Caliban é um traidor, não é?
Não é nada um traidor, é uma personagem trágica.
Sim, pois. Mas ele já é ele próprio um traidor. Ou seja, fica-se a saber que foi ele que ajudou a perseguir os outros mutantes todos que morreram.
Ele era o Murdoch de uma quebra original. Que tanto ajudava uns como ajudava outros.
Porque Caliban é uma personagem originalmente, a personagem do Tempest do Shakespeare.
Santinho, não sabia.
Também não. Okay. Mas eu não conhecia a personagem do Caliban antes de ver este filme.
Ele aparece no.
Dizem
no
que ele aparece
filme.
No Apocalipse. Eu não me lembro. Eu não me lembro de. Também não me lembro de grande coisa do Apocalipse.
É um gajo que não tinha pelos.
Pois, imagino.
Neste caso ele tinha sobrancelhas e pestanas. O outro não tinha nada.
Ok.
Tinha aquela. Universalis, como é que chama aquela?
Pronto, coisa? mas é engraçado que essa história de meterem uma doença mental no cérebro mais perigoso do mundo também é uma ideia muito subversiva que eles exploraram e que eu gostei.
Neste caso, eu tenho uma coisa para dizer.
Que é?
Professor Xavier, doente, é de facto um perigo para a humanidade.
Pois.
Logo, devia ter sido morto.
Achas que o Logan devia ter...
Não, mas quer dizer, ok. Aqueles gajos que andam a perseguir os mutantes, a certa altura, são os maus porque querem usar os mutantes para depois fazer super soldados. Mas essa perseguição para o bem da humanidade pode ser legítima, dentro de determinada perspectiva. Ora bem...
Eu percebo onde tu queres chegar.
É dentro da mesma perspectiva que no Rogue One o Império só quer manter a paz.
E o Hitler criou uma raça pura, não era nessa perspectiva.
Eu estou a tentar perceber dentro de alguma perspectiva. É que esses gajos são objetivamente maus a partir do momento em que pá, começam a usar criancinhas para criar armas. Pronto.
Sim.
Mas se tu dissesse simplesmente os mutantes bons e maus são um perigo para a segurança e para a paz. E foram perseguidos para.
Mas logo a partir daí já estava errado, caraças. Tu acabaste de dizer os bons e maus? Aí, se já
bem, neste caso, o Xavier, que é bom, deixou de ter controle sobre os seus próprios, poderes e tornou-se um perigo para...
Tornou-se, senhor.
Pronto,
é quase como quando uma pessoa tem carta até aos 70 anos e depois vai fazer um exame e diz, pronto, já conduziu muito bem este ano, já não pode ganhar mais.
É mais ou menos isso.
É um bocado aquela cena do, você das duas uma, ou morre ou tem uma lobotomia, agora escolha. Não é? Porque não dá. E depois, por causa ainda da família, acho que eles vão à família trazer uma. Buscar uma noção de emocionalidade e de estrutura que à partida não têm, que depois vai culminar na miúda, na X-23, a chamar ao Logan Teddy.
Eu concordo, eu não podia concordar mais com o Joca. Acho que essa cena faz todo o sentido exatamente para criar a estrutura, a noção de legado e criar aquilo que esse filme já começou à partida com a noção destruída, que é de família, que havia lá na mansão do professor Xavier, que neste filme não existe, e que ali se voltou a reunir naquelas três personagens.
E depois, há aqui alguns twists que são engraçados. Por exemplo, o professor Xavier é morto às mãos do Logan. Não do Logan original, mas do clone. Não é?
Eu acho que há muita gente na região de Coimbra que vai ficar muito chateada connosco.
Porquê?
Mas eu não tenho problemas com isso.
É pá, já tiveram tempo para ver o filme.
Já tiveram.
Eu também acho que sim, quer dizer.
Já tiveram.
Eu vi na antestreia, portanto, para mim isso é um filme do ano.
Não, mas o filme estreou aqui há.
É sério, na antestreia? Já foi há quase um mês já.
Pronto, quer dizer, a partir de um mês, pá, quem não viu, isso.
Está bem.
Não, isso é daquelas coisas que eu penso assim, que é. Se eles vão fazer alguma coisa, pá, primeira semana, 15 dias, pá, depois já não sou assim tão fã.
Tem muita razão.
Eu penso isto.
E eu peço desculpa, eu queria só também que voltasse a onde é que queria chegar com o...
Em vez de ralhar com as pessoas, já estava a ralhar com as pessoas que não foram ver.
Já estava.
Por em causa, se calhar, vocês podem tentar dar camadas durante duas semanas.
Pronto, mas se as pessoas tiverem a camada,
tem uma justificação,
já não vão ver o filme, não. Já não vem, e nós estamos a ajudá-los.
É verdade.
Quando a audiodescrição para
os... Sim.
E não há melhor audiodescrição que a tua. Se eu tivesse que ouvir alguma audiodescrição...
Nossa, o que é que eu ia dizer acerca da família? Tem essa situação, ou seja, o filme aí de facto para. Mas o Logan, é isso que eu queria dizer, é isso. O Logan é que mata o professor Xavier, que não é ele, mas é o clone. Mas acaba por ser, aquilo acaba por ser os demónios interiores dele. O problema do Logan é que ele acabava por aleijar toda a gente com quem estava...
Aquilo é uma situação clássica do velho a ver-se a defrontar o novo, não é? É tipo veres o Mohamed Ali agora em frente a
ou
ele.
O Mayweather.
Ou o Mayweather, exatamente.
É o Terminator 2 contra lá o...
contra o Schwarzenegger.
Sim, exatamente. É? Contra o Schwarzenegger. Aquele um metálico contra o outro.
Exatamente.
É sempre esta dicotomia que depois faz o filme, faz com que nos identificamos muito com o filme.
É muito bonito, é.
Porque isso também é muito importante, não é? O filme é uma coisa assim que à partida parece muito diferente, mas nós depois de ver o filme e pensarmos nele, percebemos ali uma quantidade de pontos que achamos, pronto, com o qual nos reconhecemos e identificamos, e torna-se fixe, por isso é que eu gostei do filme.
Olha, tu achas que o filme é um funeral aos filmes de super-heróis, pelo menos aquela vertente mais clássica e mais, tu há bocado disseste, a bonecada ou a criançada da coisa. Porque termina naquela nota e depois há mesmo uma referência muito óbvia exatamente a funeral e
que o Logan era fado de frutos, não é? Porque a cruz cai e fica no X.
Exatamente.
O que é que eu acho? Acho que todos os movimentos artísticos se opõem aos seus antecessores. E no cinema isto não é diferente. Ou seja, se calhar vamos entrar numa fase de super-heróis mais negros, que se calhar já estamos, não é?
Já,
mas
já.
Isto vai coexistir sempre, quer dizer, já todos os super-heróis foram ao lado negro da força. Já foi o Super-Homem, já foi o Batman está lá sempre, quer dizer, está lá um bocado lá, o Spider-Man também.
Porque é de noite.
Porque é de noite, claro. E porque ele é um gajo rico, mimado, que mordou-me a tratar dele com grande cargo.
Eu já vou falar de outro
animal. Se o super-herói que me mete nervos é o Batman.
Eu agora tenho outro que mete mais medos e é da Marvel. Mais medos não, nervos.
Graças.
É o Iron Fist. Estreou agora a série do Iron Fist. Porra.
Aliás, eu acho que o pessoal já tinha decidido antecipadamente que aquilo ia ser uma porcaria. Porque já estavam a dizer, apropriação cultural, o gajo devia ser japonês.
Não é por isso, não é por isso.
É porque é mau mesmo?
Pá, eu gostei, mas é mau porquê? Gostei da história, mas aquilo não fez sentido nenhum.
Mas que está mal contado, o argumento é mau.
O Iron Fist é suposto ser o artista marcial mais poderoso à face da Terra. O gajo que sabe mais artes marciais melhor do que qualquer um. E ele, a lutar com qualquer capanga, leva pelo menos dois ou três murros antes de despachar.
O gajo já faz sentido nenhum.
Não faz sentido absolutamente nenhum.
Torcei o pescoço ao gajo antes do outro gajo sequer olhar. Já.
Exatamente, era mais ou menos isso.
Pois, como é que não arranjaram um gajo de artes marciais para fazer isso?
Pois não. Não só não arranjaram um tipo de artes marciais, como foram arranjar uma pessoa completamente inapta para sequer ter a presença física de alguém que possa saber artes marciais.
Mas a ideia é isso, é o gajo ganha por artes mágicas, não é um bocado isso?
Não, não, não. Ele treina para chegar onde chega durante vários anos, décadas.
Mas, Santiago, isso não será um bocado a brigada de politicamente correto que os impediu de pôr ali os japoneses?
Eu não sei se a personagem original era asiática.
Não, a personagem original era caucasiano.
Era caucasiano também, pronto, e este também é.
Mas eles achavam que eles deviam ter, o politicamente correto achou que eles deviam ter posto um japonês.
Isso está completamente errado. Isso
porque
é...
antigamente as personagens eram todas loiras porque sim, e não, nunca devia ter sido no princípio. Tipo esse argumento.
Sim, sim,
então,
sim.
Antes daquilo estrear já estavam a cascar na série.
Por isso eu não estou
assim muito... preso às más críticas, porque já sabia que aquilo ia levar.
Mas eu gosto da série, gosto da história, quis ver todos os episódios, mas quando o tipo estava a lutar e às vezes estava... Ele não me parecia um super-herói, percebes?
Ok.
Parecia o Cara Dune no Kung Fu.
Ok.
Pronto,
não é mau isso?
Não é mau. E às vezes tem um punho que fica cheio de luz e consegue dar um murro mais forte.
Tipo o Ken
numa parede.
Ken no Street Fighter.
Sim, mas é daquelas coisas que demora tempo a fazer recharge. É tipo, estás no jogo e aquilo é um golpe especial, exatamente.
Ok. Está bem.
Pronto.
Okay. E não gostaste?
Não gostei.
Pronto.
Não gostei da personagem, a história está engraçada.
Acho que não vou ver.
Epá, mas vê, porque aquilo chega a ser divertido. Agora, não te convence enquanto super-herói um gajo que, por exemplo, possa estar a lutar ao lado do Thor ou do Hulk, e se calhar o Daredevil é um gajo que sabe lutar melhor do que ele, pelo menos.
E é ceguinho.
Portanto,
não sei se é um spoiler aqui, a malta não sabia, há muita malta que não viu a série, que não sabia que o Daredevil era ceguinho, mas pronto, ficam a saber no fim.
Acho que a gente só viu o filme do Ben Affleck.
Descobrem no fim que ele é ceguinho.
Sim. Pronto, está Joca.
Joca, estás aí?
Querem dar isso? Estou-vos ouvindo também.
Sim.
Eu liguei o computador para vos ouvir, não foi para falar. Mas depois vocês estavam aí aflitos com o ouvinte.
Tá,
para falar, eu liguei, nem disse a frase nem nada. Mas falei.
Nós devíamos ter uma frase, cara.
Devíamos ter a frase, sim.
Tu já viste alguma das séries de super-heróis da Netflix?
Eu não tenho Netflix e como não saco coisas.
Não saco as coisas, ok. Está bem.
Não tenho Netflix porque eu não tenho tempo para ver, para me dedicar assim tanto a.
Pá, também não é preciso dedicação.
Ando a ver, é uma série que não é de super-heróis, mas que eu estou a gostar muito, que é o Designated Survivor.
Já vi.
Olha, o João também.
Que vou ver a casa de um amigo meu que tem.
Já vi.
E gosto muito, vou no 12º episódio.
É o último da primeira season?
O último da primeira season não foi o 10º.
Então como é que vais no 12º? Já a segunda season?
Já saíram dois da segunda season.
Ah, Catano, então não sabia, estou a saber agora.
Pronto, há aquele em que o presidente é um atentado ao presidente, esse é o 10º.
Ok. Então, não contes mais nada, então.
Princípio, então vamos lá.
Podes estragar, podes fazer spoiler aos ouvintes, não faças spoilers
para
a mim.
Eu só vou dar o princípio da série para quem nunca viu. Que é, o princípio é, há sempre um dos ministros lá do presidente norte-americano que fica, quando eles rendem todos, fica de fora. Que é para o caso de acontecer alguma coisa, haver alguém que comanda o barco. E acontece alguma coisa. Aquilo morre toda a gente e o tipo que estava despedido, isto é o primeiro episódio, portanto é
a estrutura nenhum.
Da série.
O gajo era tipo ministro pai da habitação, uma coisa
da
assim
habitação,
muito.
Okay. O gajo era, sim, ele era
que era pai o 15º.
Sim. Era o gajo que nem convocado era. Era como aquela malta de Chapecoense, os jogadores que sobraram. Porque não foram convocados e não foram ao jogo.
Sim, opa, eu vou fazer uma analogia melhor. Era o terceiro guarda-redes da seleção.
Pronto, era pronto. Isso. E então ele estava lá e ele tem de ser presidente da República. Pronto, e depois ele luta com isso. E a série é muito fixe.
É fixe, está porque depois já... Eu acho que já falei aqui disto.
Sim.
Epá, alguns frissons com os governadores estaduais. Há uma senadora republicana que também fez a mesma coisa. Ele supostamente é democrata.
Eu acho engraçado. É o ritual que o Joca tem de ir à casa de um colega para ver a série.
Era o que eu te dizia. Eu queria ver o primeiro episódio. E como ele. Como gostei. É o que eu te dizia dos filmes do. Opá, eu gosto de sofá. Pá, tive tempo para ir ver, não é?
Sim.
E vou ver isso a casa do colega.
Não, mas devia-se fazer mais isso, porque antes fazia-se isso. Antes havia uma série qualquer na RTP1, ou várias, e o pessoal juntava-se para ver aquilo, que era um evento.
Não era o pessoal que se juntava.
O pessoal que tinha satélite, satélite.
Os pais é que tiravam aquilo à sorte, quem é que aturava a canalha naquele domingo.
Era? Caraca.
Aqui era.
Era? Para o MacGyver?
Eram os MacGyvers da nossa vida.
Mas domingo era MacGyver. Era o Justiceiro, MacGyver e mais. O que é que dava mais?
Justiceiro, MacGyver, os Anjos de Charlie.
Não dava ao domingo, não me lembro disso.
Isso nunca apanhei.
Já era Marmanjo.
Ah, pois não.
Não era Marmanjo, ao contrário, era pequenito.
Era pequenito. Era o Esquadrão Classe A, o Justiceiro, que é os Soldados da Fortuna. O Esquadrão Classe A foi mais tarde. A Galáctica, caramba. Ao sábado à tarde.
Ah, sim.
A Galáctica, por amor de Deus.
Sabe, estava a sair do almoço. Dava umas cenas de ficção científica.
O Buck Rogers.
Dava a ver a batalha final. Eu gostava muito de ver a batalha final.
Também gostava de ver a batalha final.
Eu tive muitos ataques de pânico com o ver a batalha final.
Pois, mas não me vale atender agora. Eu estou a ver aquilo porque aquilo tudo me pareceu muito mal.
Para vocês, lembram-se de uma série de ficção científica que também dava mais ou menos esse horário? Que era de uma espécie qualquer que entrava nos corpos das pessoas. Era tipo uns bichos verdes que entravam dentro do corpo das pessoas e apoderavam-se das pessoas. Depois as pessoas começavam a apodrecer.
Não.
E as pessoas identificavam que eram uns gajos que, quando eram mortos, ficavam assim uma papa.
Não me lembro. Lembro-me de dar, era o Captain Power.
Pô, esse é um clássico, o Captain
eram,
Power.
Tipo, eram feitos de luz.
E os Soldados do Futuro.
Exatamente.
Já vimos isso, já falámos disso. Sim. Aqui. E já o Santiago já me passou a abertura e era muito ranhoso.
Mas na altura era tudo. Na altura era tudo ranhoso.
Mas eu revi a série e aquilo tanto. Continua.
Continua.
Gostava muito. Vocês já falaram do La La Land. Fui ver o La La Land.
Não vou ver isso.
Porquê que não vais ver isso?
Porque não quero. Posso ir ver? É de ir ver?
Eu fui ver. Muito, caralho.
Vou ver se alguma mulher quiser que eu vá com ela. Pronto, portanto, fica aqui o apelo. Se alguma mulher quiser que eu vá acompanhar, eu tenho aquele cartãozão, portanto, eu
consigo.
Fica metade do bilhete a cada um. Portanto, é só ligarem para o colega.
Vou já dizer, o número é o 239-851-058.
Pronto, fica,
já
fica
está gravado. Agora vou ligar todos os dias aleatoriamente. Eu
sugiro que faças isso, sabe?
Isto funciona.
E diz sempre que queres falar com os tipos do spin-off.
Tinha muita piada. Sim. Isso tinha muita piada.
Olha, já agora, a minha ideia para spin-off a partir do Logan, isso, opá, não é uma ideia original, toda a gente deve ter tido essa ideia. Toda a gente gostava de ver uma equipa feita para aqueles garotos.
Epá, eu não.
Aqueles garotos, eu recordo, falam entre eles em espanhol. Mas eram apoiados pelo governo canadiano. Portanto, era uma espécie de tropa alfa.
Desculpa, eles falavam entre eles em espanhol?
Sim, a miúda fala espanhol e eles falam
mesmo. Tem razão.
Quer dizer, a partir de certa altura falam todos inglês. Mas é notório que eles falam, falam em espanhol entre eles. E era giro uma equipa de super-heróis canadiana. Uma espécie de tropa alfa, recordo.
Certo.
Em que eram aqueles garotos, já grandes ou adolescentes. E que... pronto, era isso. De 2030, pai? Fica
eu
2030,
sendo,
pai?
Peraí, eu sendo um fã do Saved by the Bell, já tocou. Eu queria sempre vê-los na escola.
Pois é, eu estava exatamente a pensar na mesma coisa. Para que é que eu detesto quando há spin-offs que são a nova turma? E agora aos anos de faculdade?
Aquilo é fixe que... naquela altura, naquele. Pá, porque... aquelas pessoas naquele.
Acaba por ser uma série completamente diferente, mas a agarrar-se a um franchise antigo, não é?
Sim, Saved by the Bell tem quanto? Tem mais a continuação do que o original.
Tem,
com o Zach Morris.
Chegamos a essa conclusão, sim.
Verdade.
É verdade, eles vão para a universidade. Que é.
Zach Morris, Screech, Jesse Spano,
Kelly
Kapowski.
A miúda que fez o Slater.
A miúda que fez o Showgirls, como é que se chamava? Não sei.
Eu também não me lembro, mas isto. Eu gostava deles como uma equipa de super-heróis, ainda os miúdos do Logan, porque eles já tinham um product placement. Porque ali um que é patrocinado pelo Ultimate Olympics.
Ah, pois é.
Que é o do Alito Fresco.
Exato, pois é. Caralho, isso era ótimo.
Pá, isso é bom porque claramente usaram genes do Homem de Gelo, mas pá, aquilo ficou só localizado, infelizmente. Pá, aquilo são feitos de genes de mutantes que já existiam, né? Portanto, à partida, eu imagino que esse tenha sido um mutante conhecido.
E há um que era do Captain Planet, do Ted Turner, do ambiente.
Sim.
Que ele controla as trapadeiras e que é, não é?
Controla. É o rapaz da Terra, não é?
Acho que sim.
Tinha o poder da Terra?
Pois, é o. E que mutante é que tinha esse poder? Só para sabermos. É um mutante que ninguém sabe.
Não, foi um rapaz que.
Era o Capitão Planet.
Sim, mas quem é o pai dele? Todos os pais homens.
Pode ser o Capitão Planeta. Será que o Capitão Planeta era?
O Capitão Planeta são 5 poderes combinados.
Ah, pois é. Ele
é uma invocação.
Ele é
um Megazord
mágico. Ele é um Megazord mágico.
Sim. By your powers combined, I am Captain Planet. Captain Planet is a hero.
Exatamente, Pollution Down to Zero. Exatamente. Eu gostava, porque o nome da Terra, esqueci de saber que o nome da Terra
Gaia.
É o nome da minha Terra, que é Gaia.
Gaia.
Exatamente.
The Spirit of the Earth. Bem, e então?
Então o quê?
E era isso, desses garotos. É a minha ideia. Não gosto dessa ideia?
Opa, não, era o que eu já estava a dizer.
Aquilo era num futuro próximo, estamos a falar da década de 30.
Opa, mas tu ias sempre a dizer os novos X-Men. Era assim que se chamava.
Mas como se os X-Men não tivessem todos eles uma série de
evoluções e tal.
De evoluções, houve muitas equipas X-Men.
Não há umas séries de sci-fi onde também são jovens que têm poderes?
Deve haver, agora o que mais é disso. Eu gosto do futuro porque os caminhões iam sozinhos.
É verdade, no... tem uma buzina esquisita para afastar a vaca.
É a única coisa que ele tem, quer dizer, é futuro por causa disso, tudo o resto é igual.
Mas estás a ver como é giro, porque tem esse sistema futurista, mas que falha muito, como vimos no filme.
Não é que falha muito, é que admite falha, que é uma coisa fixe.
Como?
Não é que falha muito, é que admite falha.
Admite falha, é isso. Estás
que, é uma coisa que eu acho que está bem feita.
Sim, está bem feito, precisamente por isso.
Primeiro, aquilo é no futuro, mas não é muito no futuro. Portanto, vai ser muito diferente.
Não, carros que se conduzam sozinhos é a realidade, portanto, não é...
Na prática é que ainda não.
Prática ainda não, mas em teoria já existe.
E então, como aquilo é poucos anos para a frente...
Ainda falha muito, não é?
Os carros conduzem, mas ainda terá algum espaço a falha. Outra coisa que nós já sabemos, por causa desse não vai melhorar, é as baterias dos telemóveis.
Pena. Isso nunca vai melhorar.
Continua, pá.
Continua a porcaria. Mas tem uma coisa... Vai haver editores de vídeo espetaculares.
Então?
Bem, vocês viram a qualidade que tem o vídeo que a moça deixa para o Logan?
Ah, pois. Aquilo é uma aplicação, pá. É uma aplicação que já está a ser desenvolvida.
Há um editor de vídeo ali que é espetacular.
É isso. Esse vídeo fez uma confusão enorme porque aquilo estava tão bem editado que ela fez aquilo com o telemóvel. Eu já não me lembrava disso.
Não, mas é verdade. Epá, agora lembrei-me de uma coisa também sobre o futuro, já que estamos a falar disso. Vi uma reportagem num jornal online português, que começa por O e acaba em R. E tinha várias, não sei quantas vezes, 10 vezes em que o cinema previu o futuro. O cinema.
Ah,
então tinha uma coisa muito boa que era...
Já não ter sido os Simpsons, já é um grande avanço.
Era aquele filme Her, com o Joaquim Phoenix.
Sim. Previu a Siri, foi
previu
isso?
A Siri, sendo que a Siri
foi lançada
7 anos antes, é uma cena assim, mas previu a chegada da Siri. E é uma série de coisas que previu. Epá, há lá um parâmetro que é previu as viagens. Há um filme que previu as viagens espaciais. E hoje em dia o SpaceX já consegue oferecer viagens espaciais no sentido de teres um turista, teres um gajo que paga. Isso é uma previsão, um filme previu isso.
Às vezes precisamos de um artigo jornal com abrolhos para o mundo que nos rodeia.
Opa, e eu fiquei assim um bocadinho, não há um revisor que veja, olha que se calhar isto aqui não é.
Mas era edição impressa, não era?
Não, era no jornal que só existe online.
Ah, online.
Acabou assim ou acaba em dinheiro. Você sabe lá a pressão que é para criar conteúdo. Pois. Como livre. Eu parei por uma coisa. Porque eu sou fã de ambas as séries, o All of Match Your Mother, eu não sei qual é, mas há uma, o All of Match Your Mother ou o Big Bang Theory, uma das duas, é que dá o plot do Rogue One. É que eles dizem, eu acho que é o How I Met Your Mother, porque eles são mais, quer dizer,
mas isso tem cara de Big Bang.
Mas eu estou a discutir, eu acho que é entre o Marshall e o Ted, que é, mas quem é que vai fazer uma estrela da morte com um buraco direto, não sei o que, e o gajo diz, pode ser um problema do construtor, do contractor, portanto, do empreiteiro, e de facto é.
E que bem que ficou.
E bem que ficou,
não, o João é que ainda não viu isso.
Eu não sei o que é que vocês estão a falar, porque eu sou Star Trek, não sou Star Wars. Portanto.
Tu és Star Trek, ninguém é Star Trek.
Sou Star Trek.
Sim.
Eu sou do contra, já disse que sou do contra, cara.
Mas eu acho que vai muito bem ser, porque ninguém é perfeito. Vai saber, também gosta de futebol e é normal. Mas eu acho piada, porque eles conseguiram, porque e foi um daqueles que passou.
Sim.
Passou, eu nunca vi nenhuma review a dizer isso. E aquilo passou, e eu achei piada eles terem adivinhado a cena antes.
Mais uma vez, temos aqui o cinema a adivinhar. Ou não, é a televisão a adivinhar o cinema, neste caso.
A televisão a adivinhar o cinema.
Pronto, a televisão também adivinha, não é só o cinema que adivinha.
Vão fazer um spin-off do Big Bang Theory.
Vão? Então, o que é que acontece?
Que é mais outro daqueles spin-off que é do Sheldon em criança.
Ah.
Tal como fizeram.
Do Joey Friend, não?
Vamos fazer como é que ele era input, não é? O Sheldon.
Então é o menino doutor outra vez.
Exatamente, é mais ou menos o menino doutor. Mas dentro desse tipo de séries que tornam as personagens criança outra vez para vermos como é que era o passado, há uma que é muito bizarra e que nunca vai entrar na minha cabeça, que é um spin-off do Sex e a Cidade, que se chama The Carrie Diaries.
Isso é verdade,
e é sobre uma rapariga de 10 anos, que é a Carrie do Sex e a Cidade, mas é uma série para putos.
Isso é verdade.
Isso é o mais verdade possível.
Ah, sim. Peraí, não percebi bem.
É uma série para a canalha, pensei que fosse...
A personagem principal do Sexo e a Cidade chama-se Carrie. Sim, e houve um spin-off...
Obrigado por me ter ajudado com isso, que eu não sabia pelo nome.
Pronto.
Mas já sei qual é. É que é colunista, não é? Eu conheço a colunista, é que é um...
Exatamente, é a colunista, é a colunista.
É
colunista. E decidiram que era boa ideia fazer uma série para putos com ela em criança, porque aquilo é uma série que se dá a esse tema. E pronto.
Caramba.
É pesado, não é?
Eu já
é pesado.
Não, mas isso faz sentido.
Mas quantas temporadas aqui que se tens? Existe? Tem sucesso?
Continua a existir, continua sim. A existir. Foi uma coisa que começou para aí há 2, 3 anos e continua a dar.
Não, mas eu...
Entretanto, acaso... já tem 13 anos, não é? Entretanto, está quase a chegar na adolescência e tudo vai mudar. É isso?
Especialmente a cara, não é?
Eu acho que isso é importante porque as pessoas que começaram a ver, jovens adultos começaram a ver o Sexo e a Cidade, na altura que aquilo deu. Nesta altura estão a começar a ser pais.
Pronto, é isso.
E agora precisam de ver como é que se cria uma criança para dar uma adulta bem resolvida e sem problemas nenhum emocionais.
Sim, que aquilo é um exemplo. Cara, é um exemplo.
É um exemplo espetacular.
Estou a mentir redondamente, porque isto só teve 26 episódios.
E são quê? Duas seasons?
E são duas seasons. E é no Liceu.
Ah, portanto, já estamos a falar pós...
É no Liceu,
mas não deixa de ser uma série juvenil, atenção. Isto é da Nickelodeon.
Sim, mas no Liceu já mete sexo. Porque Sexo e a Cidade é só sexo, não sei se...
O Liceu já mete sexo, por amor de Deus.
Não, Sexo e a Cidade é...
O Sexo e o Liceu.
É, sim.
Era aquela série O Riscos.
Olha, eu só uma coisa que eu não sei. Eu nunca vi uma série passada em Liceu em que o Liceu não fosse... De certa maneira, uma espécie de um subúrbio. Tipo, os gajos, o Liceu, vai para o Liceu e o Liceu é sempre assim, no subúrbio de uma cidade qualquer, em que uns gajos já têm carro e andam sempre com aqueles casacos do futebol americano. Não há um Liceu dentro de uma cidade grande. Portanto, não há um Liceu.
Há.
Diz lá.
Não é uma série, é um filme. Aquele que tem o Gangsta's Paradise.
O Dangerous Minds?
Sim.
Sim.
Aquilo é no meio, da cidade.
Pronto, mas dessas séries juvenis, aquilo é sempre no...
E a Fama?
O Fame.
Sim, uma escola de música.
Outra série de domingo à tarde, também era num liceu, uma escola de artes, mas...
Mas era aqui em Nova Iorque, isso? Que cenas assim?
Era em Nova Iorque.
Ok. Mas normalmente nessas séries que nós estamos habituados a ver, os Parker Lewis e dos...
Ah, sim. Aquilo é tudo... É tudo subúrbio.
Vão a diner, não é? Vão ao cinema no carro gigante, o gajo de 16 anos que já tem carro, o outro... Pá, é um bocado assim, não é?
Os miúdos precisam de ter carro, que é para a história desenvolver.
Opa, o próprio Stranger Things também é assim, também num subúrbio qualquer, não é?
Olha, vou aproveitar a dica para dar a minha ideia então, para um filme.
Vamos lá.
Que o Zé teve. Que é...
Zé, és tu.
O Zé sou eu.
Zé é o senhor que está a falar.
São...
Para os ouvintes saberem.
Há dois rapazes do liceu que decidem acabar com o liceu todo, não é? Fazer dar numa de Columbine e ir lá matar os putos todos. Eles estão a chegar ao liceu, e eu já me dei a minha ideia original, eles estão a chegar ao liceu, entram no liceu, fecham as portas todas... Fecham a porta de entrada, pelo menos, basta essa. E quando já estão a engatilhar as armas e estão prontos para matar toda a gente, veem que está toda a gente a correr em direção a eles, naquele corredor gigante. Uhum. Começa toda a gente a correr em direção a eles e eles não percebem, tanto não percebem porque é que aquilo está a acontecer que não disparam. Mas o que vemos lá atrás são dois lobisomens que, entretanto...
Isso é uma boa ideia, já tínhamos falado nisso. Lobisomens? Podem ser zombies, podem ser várias coisas.
Eu pensei em lobisomem porque, não sei, poderia ter aquela coisa de o símbolo do liceu já eram lobos, percebes? Uhum. Aquela coisa antiga. Os professores, havia uma altura de 100 anos ou caraças que se tornavam, que se tornavam lobisomens. Portanto,
o diretor era também ele, um bisneto de não sei quem.
Isso era uma coisa que os putos depois iam descobrir ao longo da história que poderiam
isso
ser
mistura,
os professores.
Clube dos Poetas das mortes, bowling, from Columbine, Elephant,
sim.
Pronto, consegues fazer só com footage de filmes que já existem.
E mistura, mistura Teen Wolf.
Sim, lobisomem.
Podia.
E como diz Pedro Santo, é a melhor tradução de sempre.
Por acaso, também acho.
Fica melhor que o original.
Eu não tenho qualquer problema em dizer lobisomem e sempre que se riem daquilo eu vou defender o nome lobisomem.
É muito melhor que Teen Wolf.
Porque a palavra original já é lobisomem.
Sim.
Quer dizer...
Lobisomem é a melhor tradução de sempre. Quer dizer, é...
Eu tenho agora uma boa ideia aqui, que é um spin-off do Zé. Então, que é... esses gajos fechavam e vinham as pessoas a correr para eles e encontravam do outro lado umas pessoas que tinham tido a mesma ideia, que também eram pessoas que iam matar. Era o mesmo dia, porque era o aniversário do... Imagina, era o aniversário do Liceu. E os gajos queriam... Opa, no aniversário do Liceu vamos matar esta malta toda. E havia outros gajos que tinham tido a mesma ideia. Opa, e os gajos faziam daquilo um jogo, se mataram uns aos outros, acabavam por se matar uns aos outros e não morria nenhum inocente. Obrigado, boa noite, obrigado.
Ah, isso é tipo o Alien vs Predator.
Sim, era mais ou menos isso. Opa, e onde eu queria chegar é que era a subversão dos alunos, que os gajos que iam matar aquilo, que iam matar aquele pessoal todo, acabavam por ser mais ou menos os heróis, mas no meio daquela história, tendo aversão aos colegas, não se iam coibir de matar dois ou três portanto, que não gostassem.
Era uma espécie de tragédia, portanto, começava mal e acabava mal.
Ok,
aprovo.
E era fixe.
Pronto.
Eu gostava de ver o spin-off de uma série que eu segui, que eu acho que é um guilty pleasure que eu tenho, que se chamava Charmed.
Chamada quê?
Charmed, que era Três Irmãs Bruxas.
Ah, já sei.
Que era a Alyssa Milano.
Era sim.
A Shannon Doherty.
Era sim.
E a Holly Mary Combs.
E mais uma, caraças.
Depois à frente é que quando a Shannon Doherty se passa dos cornos, praticamente.
Sim.
E sai, eles têm de a matar. E entra outra que já não gosto muito bem.
É Rose McGowan, não é?
Santinho, não faço ideia. Mas das três originais eu lembro-me. E, essa série era espetacular. Porque elas passavam a vida a vanishing, a fazer desaparecer a raiz de todos os males.
Uhum.
Opa, e quando tu fazes desaparecer a raiz de todos os males, tratar, não é? Tipo, erradicaste aquilo, já não há. Não sei como, e aparecia sempre outra.
A questão é, a raiz de todos os males é o coração das mulheres, que é frio como uma pedra de gelo. Tem que fazer desaparecer as mulheres para acabar com a raiz de todos os males. Obrigado, boa noite, obrigado.
E elas próprias
as duas mulheres que ouviam isto desistiram agora.
Epá, estou farto de receber telefonemas a convidar para ir ver o La La Land. Portanto, à partida, isto não surtiu qualquer tipo de efeito.
Querem vingar-te, sim, mas querem-te vingar-te, porque sabe que não vai gostar.
Então, e a Bela e o Monstro, não queres ver?
Eu vi o espetáculo.
Já vi os bonecos.
Mar Shopping.
Viste? Gostaste?
Não.
Não estava.
Era a Carolina toda.
Estava, sim, senhor.
Caraca. E esteve muito bem.
Está sempre muito bem.
E teve o Ricardo Trepa também. E depois o outro senhor que fazia de mortos, que eu não lembro o nome dele, deu uma voz absolutamente cavernosa. Gostei muito.
Eu gostava que fosses ver o filme só para depois nos dizer, entre o novo filme e a versão Mar Shopping, qual era a melhor? Né?
Olha. Faz favor, não é a versão Mar Shopping, é a AM Live, faz favor.
Desculpe.
É a empresa que fez aquilo.
Ok.
Merece o crédito.
Olha, eu vi há pouco tempo uma daquelas notícias num site em que a história do Belo e o Monstro era baseada num nobre canário das Canárias,
uhum,
que tinha hipertricose. Hipertricose são aquelas pessoas que têm o corpo todo cheio de
chagas?
De pelos. Sim, pelo. E então eu imagino que a história possa ter sido assim, a terem arranjado o gajo não era bem nobre, mas trouxeram-no para o rei não sei quem, e depois entretanto acabou por ficar a viver em palácios, que lhe arranjassem uma noiva, mas depois na altura em que ela se apaixonava por ele, ele não se transformava, ficava igual.
Não, mas isso era a melhor
história.
Isso
foi o que aconteceu, na verdade.
Pronto, essa era a melhor história de Bela e o Monstro. Eu não sei se poderá ter sido. Isso pode ter acontecido, tudo bem. Mas acho que é possível que esta história tenha surgido do vácuo, porque é uma coisa um bocado básica, não é?
Sim,
quer
dizer, é o mau que tem bom coração.
Interior e depois,
acaba por ser uma fábula fácil.
Mas, é uma versão de Cirano do Bergerac também, não é?
Sim,
exatamente.
Ele é muito feio, mas é muito bonito por dentro.
Não, o Cirano de Bergerac, lembro-me, ia fazer serenatas às mulheres em nome de outros.
Não.
Dizia poesias, os amigos chamavam.
Ele escrevia e os outros é que iam fazer as serenatas.
Porque era Florentino Ariza do...
Pá, porque o tipo tinha um aspecto escuroso, ao que dizem, não é? Com aquele nariz. E então ele ficava escondido nos arbustos, às vezes até se gradava.
Pois.
Dizia as coisas e os outros é que gritavam.
Havia também uma novela que eu não me lembro, em que havia o Johnny Percebe. e que tinha uma música romântica e quem cantava era o irmão dele, o Bustinho, que era o irmão de Jamanta. Lembras do Jamanta? Nas novelas brasileiras?
Não
lembro
nada disso.
Pronto, e ele, o outro estava a fazer playback e o outro estava lá atrás a cantar. E era muito feio, porque o irmão mais bonito...
Nili Vanilli.
Era Johnny Percebe.
Não,
e o Johnny Percebe, eu sei que a Nili Vanilli é essa história, mas o Johnny Percebe é que ficava com os loiros, que era o irmão bonito, e quem tinha boa voz era o irmão feio, que era o Bustinho.
Só chamar-se Bustinho já é espetacular. Mas não,
ou era o boneco, não sei. Era o Bustinho e o boneco. Opa, não sei. Não sei, até porque o Jamanta, que era uma espécie de irmão deles, ou irmão de criação, que era um assim deficiente, chegou a aparecer em várias novelas. Tipo, é um daqueles raros casos em que uma personagem consegue aparecer em várias novelas.
Transborda, não é?
Opa, é daquelas novelas em que era o mesmo universo. Pá, era os gajos trabalhavam numa oficina de carros. Pá, não me lembro. Não me lembro.
A única novela que eu me lembro que deu, isso veio em Portugal.
Deu. Então vi que não foi, não saquei da net, novelas da net, não saquei novelas da net.
Não sei, mas você tem família no Brasil e...
Opa, era para ir a próxima vítima, se calhar.
Não sei, eu lembro-me que a única novela que eu me lembro de ter a oficina era onde trabalhava a Ana Machadão, que era mecânica de motas.
Mas era uma novela portuguesa?
Não, brasileira, que era Ana Machadão.
Ana Machadão, Rosa Palmeirão.
E é nessa nota que eu vou ter que terminar o programa de hoje.
Ana Machadão? Já estão a fazer sinais ali da regi?
Não. Temos exatamente um minuto para terminar isto.
Joca, obrigado por ter sido convidado de improviso.
Muito
nada,
obrigado.
Pois eu mando-vos a conta do telemóvel, está tudo na problema.
Ia bem.
Não, já não tens daqueles que são.
Agora é tudo livre, que senão eu tinha mandado uma mensagem a pedir para ligar.
Ok.
E a gente ligava, amigo.
Eu acredito que sim.
Ligávamos sim.
Meu caro, um forte abraço.
Ai, Joca, muito obrigado.
Um forte abraço para vocês também e obrigado por me deixar entrar por aí dentro de disparates, está bem?
Obrigado, nós.
Continuação do meu trabalho.
Tchauzinho. Pronto, e é assim, foi o nosso spin-off desta semana. E voltamos na próxima, espero eu.
Voltamos. Sabe que eu agora estive em Lisboa retido naquele poço sem fundo, uhum. Mas que agora já terminou essa minha demanda. Portanto, a partir de agora estarei cá sempre.
Vamos a isso. Até à próxima e sejam muito felizes onde quer que estejam. Façam download e olhem. Mais novidades no Facebook em breve.